Biólogos dos Estados Unidos recebem Nobel de Medicina pela descoberta do microRNA.
Pesquisa aponta que ultraprocessados são o segundo grupo alimentar mais adquirido em áreas rurais.
Fiocruz lança painel que acompanha a evolução de eventos climáticos extremos no Brasil.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 11 de outubro de 2024.
Eu sou Gustavo Aldi.
E eu sou a Nathalie Kruszewski.
Toda sexta-feira a gente está por aqui trazendo uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
E a gente vai começar o giro dessa semana falando sobre o Prêmio Nobel de Medicina. Na última segunda-feira, 7 de outubro, a Assembleia do Nobel no Instituto Karolinska, da Suécia, anunciou que o Nobel em Fisiologia ou Medicina de 2024 vai para os biólogos estadunidenses Victor Ambros e Gary Hufkamp. Eles receberam a honraria por terem descoberto o microRNA, que são pequenas moléculas de RNA essenciais na regulação dos genes. Os dois cientistas dividirão o prêmio de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de 5,8 milhões de reais. Victor Ambros atualmente é professor da Universidade de Massachusetts Medical School, e Gary Hufkamp é pesquisador vinculado ao Massachusetts General Hospital e à Harvard Medical School. As pesquisas desenvolvidas por Ambros e Hufkamp identificaram a existência do microRNA e mostraram como eles têm a capacidade de controlar quais genes são ativados ou desativados nas células. Essa espécie de gerenciamento é fundamental para que diferentes tipos de células, como as musculares ou nervosas, desenvolvam suas funções específicas, mesmo contendo o mesmo material genético. Mas a importância dessa regulação vai além do desenvolvimento dos organismos. Alterações no funcionamento do microRNA podem estar associadas a doenças graves, como o câncer. Portanto, a descoberta de Ambros e Hufkamp, além de expandir a compreensão sobre a biologia celular, também possibilita novas pesquisas no tratamento de doenças. A descoberta do microRNA foi feita inicialmente em um pequeno verme chamado C. elegans. Ambros e Hufkamp conduziram estudos na década de 80, investigando como os genes do verme controlam o desenvolvimento celular. Suas descobertas revelaram que os microRNAs atuam bloqueando a produção de proteínas em certas células, garantindo que apenas os genes necessários sejam ativados. Com o tempo, ficou claro que o microRNA também desempenha um papel vital em organismos mais complexos, incluindo seres humanos. Atualmente, sabemos que o genoma humano codifica mais de 1000 microRNAs, que estão se mostrando fundamentais para o desenvolvimento e funcionamento dos organismos. A descoberta dos dois biólogos se junta à lista de importantes avanços científicos reconhecidos pelo Nobel de Medicina, como a descoberta da insulina e do vírus HIV. Desde 1901, quando teve sua primeira edição, o prêmio já foi concedido a 227 pessoas. O Nobel foi criado pelo químico sueco Alfred Nobel, o inventor da dinamite, que deixou a maior parte da sua herança para a criação de um prêmio que reconhece pessoas que prestaram grandes serviços à humanidade em diferentes áreas: fisiologia ou medicina, física, química, literatura e paz. A categoria economia só foi adicionada anos depois. Ao longo dessa semana, também foram anunciados os vencedores das outras categorias. Os prêmios de Física e Química reconheceram trabalhos ligados à inteligência artificial. O de Literatura foi concedido para a escritora sul-coreana Han Kang, a primeira mulher asiática a receber um Nobel de Literatura. E o Nobel da Paz foi entregue a Nihon Hidankyo, uma organização japonesa composta por sobreviventes de bombas nucleares que luta pela abolição desse tipo de armamento. Já a premiação em economia está prevista para o dia 14 de outubro, segunda-feira.
E agora vamos falar de um estudo que aponta os ultraprocessados como o segundo grupo alimentar mais adquirido em áreas rurais, com frequência de 62%, atrás apenas dos alimentos in natura. Os ultraprocessados são alimentos que costumam conter muitos ingredientes, como sal, açúcar, gordura e substâncias industriais que ajudam na conservação ou realçam aroma e sabor. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde, esse tipo de alimento deve ser evitado devido à sua composição nutricional desbalanceada e por favorecerem o consumo excessivo de calorias. A pesquisa, realizada por pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mostra que na zona urbana o percentual de consumo de ultraprocessados é ainda maior, com frequência de 74%. Porém, os altos índices de consumo desse tipo de alimento no campo surpreendeu os pesquisadores. Os resultados foram publicados na Revista Brasileira de Epidemiologia. A equipe analisou dados de mais de 49 mil domicílios, englobados na pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os cientistas registraram informações detalhadas sobre os produtos adquiridos por 7 dias consecutivos, com os locais de compra agrupados em categorias como supermercado, padaria, pequenos mercados, frutarias e produção em casa. O estudo identificou os alimentos e bebidas de acordo com a classificação NOVA, que considera 4 níveis de processamento. Alimentos in natura, ou minimamente processados, que sofrem pouca ou nenhuma alteração após retirados da natureza. Ingredientes culinários, como sal, óleos e açúcar. Alimentos processados, que representam a junção dos alimentos in natura aos ingredientes culinários. E alimentos ultraprocessados. O estudo observou ainda que a proporção de compras de alimentos em feiras e frutarias, locais em que predominam produtos frescos e in natura, é bem inferior às compras em supermercados e pequenos mercados, principais fontes de aquisição de alimentos ultraprocessados. Segundo Thaís Meirelles de Vasconcelos, coautora do artigo, se fazem necessárias ações governamentais que ajudem a promover escolhas alimentares mais saudáveis, como tributação e regulamentação da publicidade e promoções relacionadas aos ultraprocessados e incentivo a pequenos produtores e a realização de feiras livres.
E agora os destaques da semana dos nossos parceiros, começando pelos do Ministério da Saúde. A pasta lançou na última terça-feira, dia 8 de outubro, a Campanha Nacional de Conscientização e Mobilização para o Combate à Dengue, Zika e Chikungunya. Com o slogan "Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora", a campanha alerta a população sobre a importância de remover criadouros do mosquito Aedes aegypti, o transmissor dessas doenças. A ação pede que cada cidadão dedique 10 minutos por semana para inspecionar os ambientes em que convive e eliminar possíveis focos de reprodução do mosquito. Além disso, a campanha também busca fornecer informações sobre diagnóstico precoce, cuidados médicos, risco da automedicação e a localização de postos de saúde. A divulgação será feita pela TV, rádio, internet, carros de som e em locais de grande circulação. A iniciativa integra as medidas de reforço do Ministério da Saúde para a prevenção e controle dessas doenças. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou que o governo está se preparando para o próximo período de chuvas, com foco na redução de casos e mortes por arboviroses e dando atenção especial para as áreas periféricas. Ela destacou ainda o uso das estações disseminadoras de larvicida, que ajudam a reduzir o desenvolvimento das larvas do mosquito. Outro ponto mencionado foi a vacinação contra a dengue, que apesar de ainda ser limitada no Brasil devido à quantidade restrita de doses disponíveis, é uma estratégia importante de prevenção. Até o dia 10 de outubro, o Brasil registrou em 2024 mais de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue, além de 5.573 mortes confirmadas pela doença. Já o registro de casos prováveis de chikungunya passa dos 259 mil. E de Zika é de 6.311. Outro destaque do Ministério da Saúde dessa semana é sobre o atendimento da Força Nacional do SUS aos repatriados do Líbano. Médicos, enfermeiros e psicólogos da Força Nacional do SUS realizaram 346 atendimentos médicos, assistenciais e psicossociais aos brasileiros repatriados do Líbano entre os dias 6 e 8 de outubro. Os profissionais enviados pelo Ministério da Saúde atenderam as pessoas que chegaram nos 2 primeiros voos da Força Aérea Brasileira. Entre os atendimentos, as maiores ocorrências foram de acolhimento, leve desidratação, primeiros cuidados psicológicos e crise hipertensiva. O enfermeiro e coordenador da Força Nacional do SUS na missão, Renato Santos, explicou que a equipe manteve contato com os médicos e psicólogos da FAB que acompanharam os repatriados dentro do avião. Por isso, as equipes em solo já estavam cientes das principais queixas e se prepararam para prestar o atendimento adequado. A operação foi dividida em três eixos: uma equipe de acolhimento, que dava boas-vindas aos repatriados em sua língua mãe, uma equipe com experiência em urgência e emergência, que estava em posição estratégica para prestar assistência aos passageiros que precisavam de atendimento imediato, e uma equipe na tenda montada com equipamentos e dispositivos necessários para prestar atendimento médico e psicossocial. Na quinta-feira, dia 9, um terceiro voo de resgate de brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano retornou para o Brasil. Nele estavam 218 passageiros. Com essa nova chegada, o país alcança a marca de 674 brasileiros e familiares resgatados, além de 11 animais domésticos. A prioridade de composição das listas é para mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano. Além de resgatar os brasileiros e seus familiares, o voo de repatriação da FAB é usado para enviar insumos estratégicos em saúde para o Líbano. A última aeronave levou 491 quilos de medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis.
E agora, os destaques da Agência Fiocruz de Notícias. O Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, o OTSS Bocaina, criado em 2009 a partir de uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, completa 15 anos em 2024. Durante esse período, o Observatório vem reforçando a importância do diálogo entre saber científico e tradicional para a promoção da saúde e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O OTSS é um programa institucional vinculado à Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, e se dedica ao desenvolvimento de estratégias que promovam sustentabilidade, saúde e direitos para o bem viver das comunidades tradicionais em seus territórios. Ao todo, reúne mais de 150 colaboradores diretos, incluindo 43 pesquisadores comunitários que atuam em cerca de 150 comunidades caiçaras, indígenas e quilombolas localizadas no litoral sul do Rio de Janeiro e no litoral norte de São Paulo. Entre outros reconhecimentos, o OTSS foi premiado em 2023 pelo Concurso Nacional de Inovação no Setor Público da ENAP, na categoria Inovação em Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo Federal. Foi apontado em 2021 como uma das 10 soluções mais inovadoras para a implementação da Agenda 2030 no Brasil, pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. E também foi reconhecido em 2020 como investimento transformador para o desenvolvimento sustentável pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe da ONU. Outro destaque da Agência Fiocruz de Notícias é o lançamento de um painel que acompanha a evolução de eventos climáticos extremos pelo país. O painel foi disponibilizado pelo Observatório de Clima e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. Com dados fornecidos pela Defesa Civil desde o ano 2000, o sistema alerta para o aumento dos desastres ao longo dos últimos anos no Brasil. Eles sempre ocorreram, mas influenciados pelas mudanças climáticas, estão mais frequentes e intensos, deixando um rastro cada vez maior de vítimas. Os dados coletados pelo Observatório mostram que o maior número de registros se concentra entre os anos de 2020 e 2023, passando de 2.962 para 6.772 eventos extremos. Apesar de 2024 ainda não ter dados completos, os pesquisadores acreditam que os números devem continuar a crescer, a exemplo dos anos anteriores, e talvez até superem os já registrados. 2023 registrou um recorde de eventos extremos, sendo a maior parte deles, 3.824, de natureza climatológica, ou seja, estiagem e seca, chuvas de granizo, geadas, ondas de frio e calor. Esses dados não apenas ilustram o impacto no meio ambiente, mas também ajudam a identificar como isso afeta a vida e a saúde da população. De 2020 a 2023, o número de pessoas doentes devido aos desastres subiu de 54 mil para 157 mil, e o de afetados por esses desastres mais que dobrou, passando de 21 para 48 milhões. Diante desse cenário, o acesso a dados harmonizados, como os oferecidos pelo Observatório de Clima e Saúde, é essencial para dar respostas rápidas a esses eventos, evitar a sobrecarga do sistema de saúde e prevenir que o número de afetados continue a crescer, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, os mais pobres, idosos, gestantes e crianças.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
E falando nisso, temos um pedido para fazer para você que acompanha os podcasts do Canal Saúde. Dois dos nossos programas passaram para a segunda fase do Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil 2024. O Histórias da Saúde ficou entre os 10 mais votados na categoria Cultura, e o Observatório Canal Saúde ficou entre os finalistas na categoria Comunicação, Marketing e Vendas. Estamos muito felizes que continuamos na competição, e queremos mais uma vez pedir a sua ajuda nessa segunda fase de votação. Para votar é muito fácil. Basta acessar o site premiommpb.com.br, se cadastrar e votar nos seus escolhidos em cada categoria. Você pode votar uma vez por dia. E é claro que o link está na descrição desse episódio. Muito obrigada!
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde.
Por hoje é isso. Um abraço e até o próximo Giro.
Até lá!
Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Revisão, apresentação e coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.